Peraí, eu vou comer alguém agora. Eu não vou passar o final de semana sem comer ninguém depois disso, mano. Puta que pariu. Eu vou ter meta. 3 por semana.
3 por semana.
É, tem alguma coisa, cara. Cadê meu cachorro? Pipoca, grande pipoca. Vem cá, pipoca, vem cá, pipoca. Não vai ficar com raiva de mim, não, né?
O nome do teu cachorro é Pipoca,
tá,
cara.
Tá bom, Pipoca, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir enfiar se estiver girando, porra.
É um viado mesmo. Então, estamos aqui, mais um Dark Ship Cast. Vamos falar hoje sobre o especial de 50 anos de Doctor Who, The Day of the Dog. Temos aqui a presença do Felipe Garcia.
Mofá, filha da puta.
O Manhattan.
Tom Baker, maior que todos.
E o Caio Evans.
Meu pescoço foi quebrado durante a gravação desse filme.
Eu, espetacularmente, mas isso não importa. Sou o único membro oficial, de novo, a participar de um podcast sobre Doctor Who. Enfim, vamos começar. Então, nós vamos contextualizar tudo agora, a partir da sétima temporada, que a sétima temporada, ela é, na verdade, algo que antecede esse aniversário de 50 anos, esse especial. É, o terreno para ela está sendo preparado desde o primeiro episódio da sétima temporada, é, quando ela surge a Clara, naquele episódio do Asilo dos Daleks, que ela é um Dalek, mas ela salva o Doutor. E ela aparece novo no episódio, no especial do Natal dos Homens de Neve. E lá também aparece a Grande Inteligência, que é algo que vai perseguir o Doutor na segunda parte da sétima temporada. Então, o Doutor, ele quer resolver esse mistério de quem é essa pessoa, quem é essa mulher que está em todos os pontos. Sim, quem é a garota impossível que está em todos os pontos do tempo e espaço, em todos os pontos da história, da vida dele. Então, ele consegue encontrar ela no século XXI e ela se torna a companheira dele. E no especial The Name of the Doctor, ele descobre finalmente como é que ela consegue. A Grande Inteligência, ela consegue chantagear o Doutor para que ele vá para o seu túmulo em Trenzalore e abra...
repete aí. Aonde, cara?
Transalone.
É porque eu vi Transalone.
Eu quero saber quem é que transa. Quem transa nessa porra?
Eu quero transar, pô.
Transalone.
Em Transalone.
Todo mundo com a cara da Gretchen.
E responda a pergunta e abra o túmulo. Para que possam ser introduzidas coisas à linha do tempo do Doutor. Então a Grande Consciência, ela entra na linha do tempo do Doutor após o túmulo ser aberto e começa a interferir na vida do Doutor. As estrelas começam a sumir, planetas inteiros começam a sumir, porque o Doutor salvou eles anteriormente e a Grande Inteligência agora está interferindo. Então a Clara entra.
Todas as vitórias do Doutor viraram derrotas.
Sim,
isso.
E a Clara entra para tentar salvar o Doutor. E ela salva muitas vezes, e é o que a gente tava vendo desde o começo da sétima temporada. Então o Doutor entra lá para resgatar a Clara. E ele, quando resgata a Clara, eles se encontram com versão que até agora não era conhecida do Doutor, interpretada pelo John Hurt, que é o pseudo Hitler do V de Vingança e o Homem-Elefante.
A mostra da safadeza do Moffat é que ele não explicou como ele saiu dali.
É, sim. Não, acho que eles simplesmente saíram, né?
No último episódio da, último episódio da sétima temporada, uma safadeza do Moffat que eu achei genial foi justamente esse lance da Clara ficar zanzando pela linha do tempo do Doutor. Porque todos os erros de continuidade, furos de roteiro, tanto da série clássica como da nova, é só botar a desculpa de que a Clara resolveu isso, sabe?
Sim. É verdade, é verdade.
Isso eu achei foda. Tipo, ah, como é que o Doutor fez tal coisa? Ah, Clara ajudou ele. Pronto.
Sim. E tem uma...
Foi a desculpa pra eles terem saído de lá, né? Porque ninguém falou como eles saíram.
A Clara.
Exato, a Clara ajudou.
E eles encontram essa versão que até agora não é conhecida. O 11º Doutor, ele fica muito assustado a ver essa versão. Então surgiu aí o Oco na história. Quem era ele? Quem era essa regeneração perdida? Ficou um Oco na história. Então...
O Dr. Oco.
Começou-se essa especulação a respeito de quem era esse doutor perdido. Disseram que ele estava no Oco entre o 8º Doutor e o 9º Doutor. Mas não era nada confirmado, era apenas teorias. No tempo que a gente gravou aquele último podcast, aquela porcaria, ainda eram teorias. Mas agora já tá mais do que confirmado, visto que o especial já saiu. Pois é, antes do especial de 50 anos, teve o prequel, que traz o retorno do 8º Doutor, The Night of the Doctor, que é vital para que nós possamos introduzir esse doutor perdido na história. Então, esse especial ele mostra como o 8º Doutor regenerou, como ele morreu e regenerou. Então, o que vocês acharam desse especial? Começando pelo Caio.
Eu acho que o Moffat deu uma de Tarantino nesse último, no The Day of the Doctor, por causa disso, porque já saiu, ele já cortou esse pé, porque ele queria fazer um episódio muito grande, mas como não é um filme, era só tem 1h15 do The Day of the Doctor, ele teve que sair cortando.
O The Night of the Doctor seria uma parte do The Day of the Doctor?
É isso que eu tô dizendo, né? Aí, só que aí ele não conseguiu introduzir e aí botou no internet. É. Depois, se sair um DVD só do aniversário, ele deve botar junto, de extra.
Sim, uma versão do diretor do The Day of the Doctor. Ia ficar épico. E você, Felipe, o que achou do especial?
Bom, eu como grande fã do 8º Doutor e de tudo que ele fez... Cara, eu achei muito bom o especial, sabe? Pela a importância que ele tem em todo o cânone da série de Doctor Who. Primeiro, o especial saiu no dia do aniversário do Paul McGann, mas foda-se, ninguém se importa com ele. Mas, tipo, a última frase que ele falou antes de regenerar, ele falou o nome de todos os companions dos áudios do Being Infinite. Isso já tirou muita dúvida que os fãs tinham, que os áudios fazem sim parte do cânone da série da televisão, sim. Sabe?
Deu e, dinheiro,
segundo,
né?
Que tirou a impressão ruim que o pessoal tinha, eu tinha do Paul McGann, porque o especial realmente foi legal.
Rendeu dinheiro, né, pra BBC, então tem que ser cânone.
É, o número de visualizações que teve no YouTube, de curtidas, o pessoal amou o cara.
Faltava
mudar pra ele.
Ele foi um doutor mais fodão, né, nesse especial.
Uhum.
Ele foi melhor que ele mesmo, né?
Sim, claro, foi melhor do que ele foi no filme.
É um grande método.
Ah, mas também, né, pô? Aquele filme maravilhoso, Sessão da Tarde, total.
De quase 20 anos atrás, né?
Sim, cara. E pior, pior que um page de Doctor Who, tem quem quebre, tem quem babe ovo desse filme.
Não, o filme também não é tão ruim assim. Não, eu gostei. Ouvi química entre a Grace e o Doctor.
Ah, Não, só aquela parte dela atirar no próprio coração, pra mim. Então, Marcos, o que você achou do especial? Do The Night of the Doctor?
Porque assim, eu conheço praticamente nada, né, de Doctor Who. Eu assisto uns da clássica e do quarto doutor ainda, né? Assim, faz pouco tempo. Eu só li a respeito, né, sobre essa lacuna entre o oitavo e o nono.
Esse oco.
E não sabia ainda, né, muito bem como situar, né, isso daí.
Sim.
Mas, vendo o... Assim, pelo menos, acho que não atrapalha, assim. Não ter visto não atrapalhou, pelo menos, ontem, assistir.
Pro especial, né? O que vocês esperavam pra esse especial? Antes de vocês verem, o que vocês esperavam? O que vocês achavam que essa é a história?
Eu esperava que ele continuasse aquela discussão que o Moffat vem criando desde que ele começou a roteirizar, quando ele substituiu o Rusty Davis, sabe?
Uhum.
Ele começou com aquele negócio, a primeira pergunta, pra mais um universo. Mais antigo do universo, caralho, pato e tal. Uhum. Pensava que ele ia introduzir alguma coisa ali, né? Só que não, ele já pulou pra outra história.
Eu, pessoalmente, eu não queria ver nada muito revelador. Eu queria ver explosão, eu queria ver...
Massa velha.
Eu queria um especial massa velha, que eu ficasse na cadeira... Ah, que doideira! Eu não queria nada assim, sei lá, muito... relacionado a muito viajandão do Moffat. O Moffat é muito viajandão.
Não, é que o que me deixou muito na pilha do especial era justo pra ter, sabe, que ele ia dar essa... que ele ia continuar essa parte da história. Só que aí se mostrou que ele não fez.
É. Ele nem vai fazer. Não, ele engana todo mundo, né?
Ele ilude minhas esperanças.
Não, o Moffat é profissional nisso. É por isso que eu não gosto tanto dele. Então, Marcos Manhattan, o que você esperava pra esse especial?
Cara, então, acho que eu fui mais ou menos como o Felipe, cara. Foi esperando uma coisa boa, só que eu vi algo extraordinário, assim. Gostei pra caramba esse especial. E outra que eu não paguei meia, né? Então tinha que ser muito bom o filme, velho. Muito bom mesmo.
É, tem que ser, com certeza. Mas quais as cenas preferidas de vocês, que vocês mais gostaram? Começando pelo Marcos Manhattan.
Eu vi... Assim, eu conheci muita coisa, né? Ainda não tinha visto todos os... Alguns dos episódios que eu já vi, já falaram dos Daleks. Dos... Cybermen, mas Cybermen não aparece.
É, graças, porque o Cybermen são chato pra caramba.
Vá se ferrar.
Tu também acha ele chato, Felipe?
Não, cara. Maneiraços.
Cara, eu acho eles mais maneiros
que
os Daleks, cara.
Só acho o plot deles legal. Tipo, aquele episódio do New Guard, qual era o nome? Não sei assim.
Aquele do Park?
É.
Na rua?
Nightmare and Silver, alguma coisa assim.
É.
E aí apareceu
tudo anão.
É o Imperador Anão, Forever Alone.
Não, é a fórmula do sucesso. Onde tem anão é divertido.
Porra.
Aquele filme, o pequenino, incrível, dá Oscar pra ele.
Quais as cenas que vocês mais se divertiram em ver? Quais as cenas?
A máquina de fazer jeans.
Isso lembrou Monty Python. Tem, tem uma coisa muito parecida, tem um sketch deles que lembra muito isso daí.
Eu tenho uma máquina de fazer jeans. E o que ela faz?
Cara, eu gostei muito da interação entre o 11º e o 10º, quando ele cai lá daquele cu temporal, qual é o nome daquilo?
Da... Foi janela temporal na legenda aqui que eu baixei.
É, o furacão temporal, tempestade.
Oco temporal.
Hã?
Oco temporal.
Sim, vamos chamar de oco temporal, o oco do tempo. É... Então, quando o 11º cai, que ele encontra o 10º doutor, eu acho muito engraçada a interação deles, que o 11º olha, cara, eu era muito magro, eu nunca tinha percebido como eu era tão magro.
Fala aí... do terno, que é apertado, né?
Sim.
É, apertado.
Aí, quando eles mostram a chave sônica, vocês entenderam o trocadilho, né? Você tá confessando alguma coisa? O quê? Você sabe, regeneração é uma loteria.
Muito bom.
Cara, vocês perceberam que o Matt Smith tava meio que sem se segurar. Tava que ele nem se segurou. Logo na primeira cena, que ele aparece, vocês viram que ele tava segurando ele, né? Pronto, aí ele fica olhando pra câmera e fica tentando não rir o tempo todo.
eu não percebi isso, cara.
É sério, aí a mesma coisa foi quando apareceu o Tom Baker no final.
É, acho que era bem fã, né?
Matt Smith eu não sei dizer, mas o Tennant é muito fã, é, tá certo.
Tennant é. Mas parece que o Matt Smith ele queria ser jogador de futebol. Eu não sei se uma pessoa que... quer ser jogador de futebol, veria Doctor Who na adolescência, né? Acho que ele estaria muito ocupado, é...
Mulher...
É, sim, sim. Eu queria dizer isso de uma forma mais... menos pesada.
Só não vai lhe dar o cu!
Pra não desagradar as duas leitoras do Darth Chief.
Vamos encaixar a família brasileira.
É, são só duas, né? E tem nosso público infantil também. Eu não sei se o frango entra, né? Eu não sei se o frango entra no...
Cara, eu rachei o bico o início mesmo lá, né? Que ele fala assim, agora o especial 50 anos em 12D. Então, aí alguém fala, não, mas é 3D? Houve cortes no orçamento? Eu sei, pô, achei demais. Galera toda...
É uma referência clássica, a série clássica.
Não teve aqui no... Na versão importada aqui, não apareceu não. Como tu assistiu no cinema, né?
Foi. É, foi assim. Foi meio que. Uma coisa à parte, assim, né? Da apresentação. É, bem antes, assim, de começar mesmo.
Porque eu vi na internet dizer que teve uma apresentação do Strax. que é um anão, assim dizer. Um alien anão. Só que aí não apareceu na versão importada.
Sim, sim. Eu mesmo assisti, eu baixei da internet, pelo torrent. Eu baixei a legenda e assisti em casa de madrugada, sem ninguém, sozinho, mas isso não importa. Mas outra cena que eu achei muito legal também foi a que eles estão lá na prisão. E eles, dois sendo infantis, e o John Hurt diz: o que é que vocês têm contra crescer? Por que vocês não agem como adultos? O que tem de errado nisso? Você pega um pouco da personalidade do doutor, né? Você vê que aqueles dois doutores, eles são daquele jeito por causa do trauma deles. Porque eles são bem mais infantis do que os da Classic. Se vocês pegarem, vocês vão até estranhar, pegar 7º doutor, 6º doutor, vocês vão ver que eles eram um pouco mais sérios. Já esses da nova são totalmente zoeiros.
Da nova geração.
Da nova geração. Não fala isso que eu lembro do filme do Homem-Aranha. Meu Deus do céu.
Lembro disso também.
esses doutores novos são muito zoeiros. E isso coloca em questão de que o trauma deles levou eles a serem mais infantis, mais chapa branca. Enquanto o Hurt ainda tinha um pouco da clássica e estava numa guerra, ele era um soldado. Então, ele não tinha muita paciência pra esse tipo de brincadeira.
Sim, cara.
Uhum.
Sim, o Caio ia falar alguma coisa. Fala, cara.
Não, eu vi.
Eu só ia falar de uma maneira mais longa.
Então, lembrei da cena de quantas crianças morreram em Gallifrey. naquele dia. Nossa.
Não pareceu que o 11º superou de fato. Quando perguntaram a ele, o 11º fez uma cara assim de não quero lembrar, mas eu ainda me importo. Já o 10º despirou com geral. Você esqueceu? Como você esquece? 400 anos é o suficiente pra você esquecer? Mas você via que o 11º ele se importava, ele só reagia de uma forma menos escandalosa.
Acho que a perda da Amy foi mais. Abalou mais ele do que as criancinhas em Gallifrey.
Vocês viram aquele Boa Rio? Pronto, aí tá o. Que eles botam numa mesa de restaurante, o Batman, o Superman e o Doutor.
Sim, aí, eu vi!
aí o Batman começa a discutir com o Doutor. O que é que essa chave de fenda faz? Tudo que eu quiser, muito conveniente. E o que é que você tem? Uma bat-chave de fenda. E o que ela faz? Você deveria ter salvo o AM,
desgraçado. Não, eu ri na hora que o Superman pergunta: o que você faz? Eu salvo planetas, muitos planetas. Aí o doutor pergunta: de que planeta você é? Ele: Krypton. Ele: ah, Krypton. Desculpe, não pude salvar, ponto fixo na história.
No tempo, eu vi isso.
Mas enfim, vocês gostaram do John Hurt? O que vocês achavam, vocês já achavam antes? Que ele seria um... que ele daria pro Trump como personagem? Ele impressionou vocês?
Cara, eu só vi uma atuação dele que foi no V de Vingança, ele fazia aquele pseudo Hitler, né?
Sim. Você esperava?
Eu gostei bastante.
Sim, eu não esperava muito dele. E você, Manhattan, você esperava muito de John Hurt? Ou você achava que ele não seria, tava muito velho ou coisa assim?
Eu realmente não sabia o que esperar, né? Igual eu falei, né? Não tenho tanto conhecimento de Doctor Who e tal. Sim. Mas eu gostei dele no papel, achei que pôde transmitir nessa, né, esse pesar, né, da decisão que ele tinha que fazer, né? Sim. E esse cansaço que ele devia ter pela guerra, né? Acho que ele soube transmitir isso muito bem.
E uma coisa que eu achei interessante é que mesmo ele tendo esse cansaço, tendo esse clima de guerra, ele consegue ter ainda aquela personalidade doutor, ele consegue ainda interagir com a Clara, quando a Clara vem falar com ele, ele consegue interagir com ela, ele consegue ser simpático de vez em quando, naquela cena que eles estão cercados, ele consegue interagir, ele inclusive age muito melhor do que o 10º e o 11º. Eu achei muito interessante. E isso lembra outra cena, a cena que eles apontam a chave de fenda pro John Hurt. Vocês estão apontando a chave de fenda pra mim? Esse é um instrumento científico, não uma arma. E a hora que eles apontam pra se defender, e vocês estão apontando isso de novo? O que vocês vão fazer? Vão montar um armário?
Depois o John fica com um cara afro-batu. O X9.
Porque seria melhor levantar as mãos e se render, né? Do que apontar alguma coisa pra os soldados armados. Eu gostei muito do John Hurt. Achei aquela cena inicial dele atropelando o Dallas com a TARDIS muito boa.
Pô, aquilo foi foda.
Sim. E o Dallas no chão: doutor, escapou. Você vê que o pânico era muito grande, o pânico dos Daleks. Você vê que o doutor, ele era tão, como é, um soldado tão psicopata que até os Time Lords achavam que ele era louco. Você vê quando ela aparece o que é que aquele louco tá fazendo, o que é aquele louco quer dessa vez. Você vê que ele realmente entrou tão de cabeça na guerra que até os soldados, os generais achavam que ele tava louco. Vocês acharam?
Que ia fazer merda, né?
Sim, que ia fazer merda. E que ele sabia que o doutor ele teria coragem de explodir tudo. E inclusive essa é a introdução daquela cena. os generais lá decidindo, dizem que descobriram a nova arma, que tem um poder de destruição massa enorme, mas não teriam coragem de usar, porque poderia ter consequências desastrosas. Aí um deles diz, sim, alguém teria coragem. Aí aparece o John Hurt no deserto. Isso lembrou outra coisa. O que vocês acharam da Pipe?
Eu... Ah, eu gostei, cara.
Eu, pra mim...
Eu ia voltar com a Rose, acharia melhor, assim,
mas... A Rose é uma chata. A Rose é chata.
Ah, não, vai se catar.
Não, pelo amor de Deus, o que que a Rose...
Ah, não, né? Legal... O que legal que a Rose... Legal a Martha Jones, né?
A Martha Jones é da hora. Ela é médica, ela é inteligente, ela faz muito mais pelo doutor do que a Rose.
Ai, doutor, me coma, por favor, senão eu vou ficar com raiva. Ah, porra.
Olha as crianças.
É isso, né?
Olha as crianças. Aí, 2 bilhões por 47.
Você decorou o número. E você, Caio, o cachorro do Bad Wolf?
Não, agora eu fiquei com...
Não, a Rose é chata. A Rose, ela é chata. A Martha Jones, ela é muito... A Susan. Susan é melhor do que a Rose.
Me coma, doutor. Me coma. Não, não vou fazer isso. Eu guardo... Ah, então vou sair da tarde. A porra. Ela sai e vai com aquele outro médico lá que come ela.
Mas a Rose não...
Ainda pra ficar com o Mickey no final. Com o Mickey.
Mas o Mickey é melhor do que a Rose.
Não, aí tá apelando.
Não.
Dá pro Mickey então aí.
Não, olha, você vê, a Rose, ela diz pro... A Rose diz pro Mickey que ele não significa nada pra ela e vai viajar com o doutor. Depois ela volta, ele tá saindo com outra, e ela fica com ciúminho por ele tá saindo com outra. Olha como
isso
a...
é normal,
olha como a Rose, ela é FDP. Ela, além de fugir com outro cara, ela ainda quer que outro esteja esperando por ela na Terra.
Ah, é
o cúmulo da imaturidade. E da filha putice, né? Mas e você, cara? O cachorro do Bad Wolf?
Eu que bastante. Eu tava achando que ela ia voltar com o contando. Do décimo?
Não, eu já sabia que ela ia voltar com o Bad Wolf, porque já tava noticiado. Eu, como eu já disse, eu prefiro ela com o Bad Wolf. Eu acho que a Billie Piper não tem uma boa atuação como o Rose. A Rose em si é chata, e a Billie Piper, o papel dela é afetado pela chatice da Rose.
Eu tô mordendo a minha língua pra não ser derrubado da conversa. Eu tô me contendo. Tô quieto aqui.
Cara, se você quiser xingar, aqui a democracia é total.
Não vou fazer besteira.
Assim, o que eu achava é que ela ia voltar como companheira. Teria um momento que ela se tornaria Bad Wolf de novo.
Sim, eu também achava isso. Mas a partir do momento que eu vi ela com o John Hurt e com aquelas roupas, eu passei a acreditar naqueles boatos que diziam que ela seria apenas a Bad Wolf. Porque a Rose...
Eu achava...
Sim, fala.
Eu achava que o Tennant era... O Tennant e a Rose estavam na outra dimensão, e que esse décimo doutor seria aquele clone que foi deixado na quarta temporada, sabe?
Eu também achei.
Que de algum modo ia pra outra dimensão e pegava ele de lá.
Sim, eu também achei.
Porque não dá pra um doutor cruzar a linha do tempo do outro.
Dá, sim. Isso já aconteceu. 3 Doctors, 5 Doctors, 2 Doctors.
Não, tipo, não dá em circunstâncias normais.
Sim, mas em todos esses encontros aparece o oco do tempo. Não, é sério. No 5 Doctors aparece o oco do tempo. No 3 Doctors aparece o oco do tempo. E o sexto doutor, ele diz, o sexto doutor, quando ele encontra com o segundo no 2 Doctors, ele diz, para um viajante do tempo, um viajante do tempo deve sempre esperar se encontrar consigo mesmo em algum lugar.
Ah.
Não necessariamente...
Qualquer... Porque se estiver errado, foi a Clara que ajudou.
Sim, qualquer coisa que estiver errado, foi a Clara. A Clara fez com que agora acontecesse. Então, e as cenas... Pode liberar spoiler à vontade. O que, é que vocês acharam dos Zygons? Foram bons vilões do elenco de apoio?
Ah, desculpinha pra manter a o episódio um pouco mais na Terra.
Sim. Mas vocês acharam o plot dos Argons bons, o décimo doutor se envolvendo romanticamente com a Elizabeth I pra achar os Argons?
Romanticamente vírgula, né?
É. Pra achar os Argons. E o que, é que vocês acharam desse plot? Vocês gostaram dos vilões? Que inclusive...
Eu achei bem nhé.
Que inclusive esses vilões só apareceram uma vez em toda a série, que foi num arco do quarto doutor. É. Terror dos Argons.
Apareceu outras mídias também. Apareceu em livro. Com a Martha Jones, adorada do Felipe.
A melhor companheira de. Supera a Amy até, a Martha Jones. Não, Amy é uma chata.
Não.
Amy é uma chata pegajosa. Fala sério, aquele episódio que a Amy perde a filha, a Melody, no outro episódio ela tá tão tranquila. Cara, você perdeu a filha, você não pode estar tranquila.
Ela perdeu no mesmo dia, pô.
Não. não foi. Você sabe que não foi. Naquele episódio ela perdeu, o doutor disse que iria encontrar ela. No episódio seguinte, que é o Vamos Matar Hitler, o doutor se materializa, eles correm pra falar com o doutor, Amy, cadê a minha filha? Mas antes disso, ela tava tranquila, de boa. Como você explica? A Amy é uma desnaturada.
Foi a Clara.
Ah, porque primeiro, a Amy é uma vadia, isso já tá claro.
É. É engraçado, ela e o Rory é a relação mais forçada que eu vejo numa mídia desde Homem-Formiga e Vespa.
A questão da relação dela, pô, era porque eles. O Moffat ficou querendo ter um triângulo amoroso.
Cara, isso é ridículo. O doutor é um cara de mais de 900 anos. O Senhor do Tempo já teve várias companheiras. Por que diabos? Cara, por que essa forçação de barra? É forçação de barra. Ficou tão desnatural isso. Nos spoilers. Se você escuta esse podcast, não quer e não assistiu o especial, não quer ter spoilers, sai agora. Porque agora a gente vai começar a soltar spoiler. Então, as cenas.
Gente já não tinha dito que o cara já teleporta Gallifrey, não? Foi no.
Não foi no End of Time?
Não, tô dizendo o que o doutor tá teleportando Gallifrey no final desse. A gente não tinha dito ainda agora nesse podcast, não?
Não.
Ou foi na outra gravação?
Ah, a gente tava conversando só.
Ah, tá.
Então, o que vocês acharam da aparição dos outros doutores? Foi forçada? Foi bem colocada? Como será que o doutor ele conseguiu contatar todos os outros?
Então, cara, foi foda pra caralho, bicho.
Sim, totalmente de surpresa.
Só que uma coisa que tem que dizer é que o Moffat deve ser um cuequinho de tarde do caramba. Porque ele só pegou pelas cenas, né?
É.
Pegou as cenas antigas, pegou exatamente algumas que eles falavam o que cabia.
Cuequinha de tardes. Mas como será na opinião de vocês que ele conseguiu contatar os outros doutores, visto que a Guerra do Tempo ela não aconteceu antes na classe, ela aconteceu depois. Como será que o doutor ele conseguiu como é que desde o primeiro eles estavam fazendo esses cálculos pra fazer isso. Vocês nem sabiam o que ia acontecer.
É pra explicar porque a explicação do oco temporal que teve aí foi o próprio momento que a arma que ele ia usar pra destruir o planeta.
Sim.
Ele que faz os doutores se unirem. Aí pode dizer que era isso.
E você, Felipe, o que acha?
Não, é desde o primeiro. Parece que foi desde o Eccleston.
Mas, os primeiros apareceram para isso e estavam fazendo esses cálculos. Inclusive, o primeiro disco está mandando os cálculos para a central de guerra de Gallifrey.
Foi.
Eles apareceram e perderam a memória quando voltaram. Ah, cara, sei lá, Wibble Wobble Time Wine, sei
foi
lá.
Foi a Clara, foi a Clara.
Foi a Clara, foi a Clara.
Eu disse que foi o momento. O momento. É momento, Morde? Não, agora não caguei.
Foi o momento.
Pronto. E o momento que abriu o temporal que hundiu o décimo primeiro. Ainda. Aí ele poderia ter usado de novo, pode. Ou talvez o Moffat cago no pau e eu tô inventando pra proteger.
Não, o Moffat, ele se ele não consegue explicar, ele inventa uma coisa aleatória, tipo foi a Clara, pra explicar tudo. Mas de qualquer jeito não fica sem explicação.
É, o Moffat deixa tudo bem explicado. E pelo que eu tô vendo agora, ele quer muito que a série volte ao status da série clássica.
Sim. É porque tava muito
chorando. Tá querendo voltar com Gallifrey, um doutor mais velho.
Sim. E até porque, uma coisa que o Manhattan falou hoje, ele disse hoje de manhã pra mim que quando o Tennant apareceu, tem um monte de fã molhando a calcinha.
Ui, Tennant, seu lindo! Ah, sei como é isso.
Cara, é aqueles gritinhos. Ah, caralho!
Cara, é muito...
Eu sei, quando eu... Quando eu tô no aeroporto, Joel meu Chimbinha aparece, né? Essa gritaria dos fãs também, é um saco. A última vez que eu fui comer sushi por lá, eu vi as fãs do Caio de... Joel meu Chimbinha! Dormindo lá, cobertor, fedendo, puta que pariu. Cara, só queria comer um sushi, cara.
Cara, é muito...
Era tudo a gritaria que eu fiquei com mal de Parkinson.
É muito...
Fiquei com mal de Parkinson, minha mão ficou tremendo.
É muito retardo mental, cara. Você achou uma série como Doctor Who... Por causa do ator. O Peter Capaldi, ele é uma tapa na cara dessas fãs. Ele é uma tapa
na verdade. Cara.
Eu acho ótimo isso. Porque...
Vocês viram aquele especial do G1 falando sobre os doutores?
Eu li aquilo.
Não, é da Globo e eu sou... Eu sou contra esse sistema.
Cara, eu fui ver recentemente, aí teve uma lá dizendo, bora acabar com esse preconceito, bora botar uma doutora aí.
Qual a opinião de vocês a respeito de uma doutora?
Não pode ter uma doutora, porque...
Acho que não vai dar certo.
Não, também não.
Não, mas não tô...
É como você colocar uma mulher no lugar do James Bond.
Não, cara, mas tem dos dois sexos.
Exato.
É isso, né? Tem o Cyberlock, o Senhor do Tempo e a Senhora do Tempo.
Sim.
Existem os dois. Aí...
Não, mas...
Aí eu não sei que ele... Não. Travesti.
Não, mas... Inclusive no The Night of the Doctor, ela diz, você pode ser um homem, você pode ser uma mulher, você que escolhe. Um velho, um cara novo...
Ele não escolheu ser ruivo.
Você é burro, cara. Que loucura.
Cara, é...
Tu imaginou uma situação assim, né? Tipo, falou que daria certo ou não daria? Quero saber da sua opinião. Você acha que funcionaria isso?
Ah, cara, eu acho que não. É como eu disse. É como colocar uma mulher no lugar... Como James Bond, como 007. Uma mulher. Não funcionaria. É um cargo masculino. Não. E outra. Olha, mulheres, as duas mulheres, e possivelmente três que estarão assistindo esse podcast, eu não tenho nada contra, eu não sou antifeminista, na verdade eu sou bem feminista, nem gosto de
pornografia, bem feminino.
Vocês têm ideia. Eu nem gosto
de pornografia.
E nem gosto de pornografia, pra vocês terem uma ideia. Pronto. Portanto, eu não estou tendo nada contra mulheres protagonistas de série. Beleza. Beleza, estamos entendidos, beleza? Beleza.
Cortou um pouco aqui, Nick. Eu escutei, eu gosto de enfiar o dedo no cu. Como assim, cara?
Escutei isso aí também, cara.
Escutei também, foi aí.
Deixa de viadagem. É, enfim. Mas o doutor, ele é um cara. Doctor Who é um cara. Não tem
perde muito sentido. Inclusive o Peter Davison falou sobre isso. O Quinto Doutor, ele disse mais ou menos isso que eu tô falando, que é como você colocar um 007 sendo mulher, não funcionaria. Agora ser um cara negro, eu não tenho nada. Eu na verdade acharia bem interessante um doutor negro, sei lá.
Doutor BR.
Doutor Cubano.
Não, tipo. Sim, eu penso mais pelo.
Doutor Felipe. Viva a Revolução!
Ele regenera e vira o Nelson Mandela.
Nossa. Nelson Mandela tá quase se regenerando já, né? Tá feia a coisa.
Ele deve gostar muito desse corpo dele. Falando em regenerar, vocês viram, né, no final, quando o David Tennant tava falando sobre Transalore, ele disse, eu acho bom a gente achar outro lugar pra morrer, eu espero que a gente não vá lá, porque eu não quero ir. É a coisa, o Matt Smith até fala, ele fala muito isso.
É a referência quando o Tennant sai, né?
É. Mas assim, na opinião de vocês, O 11º Doutor, ele é mais maduro do que o 10º? Ou pareceu o contrário?
Não.
Eu acho que sim.
Cara, o Matt Smith é galhofa demais. O Matt Smith é brincalhão demais. O Tennant, como é que eu posso dizer? O Tennant é tipo stand-up e o Matt Smith é tipo de mocó.
É, excelente comparação.
Não, inclusive.
Sei lá, eu acho que de fato. Fala.
Inclusive, ele sofre bullying, o 11º.
Sofre?
Sofre. Ele fica falando as doideiras que dele, sim. Aí o décimo fala, eu não sei de onde ele tira essas coisas.
Sim.
E o décimo. E o Hurt concorda. E também o queixo.
Não, tipo, eu acho que pra interpretação, tipo, pra interpretar um cara, tipo, com muitos anos vividos, com experiência, eu acho que o Matt Smith é melhor que o Tennant. Tipo, vocês lembram do episódio da quinta temporada, o último, Big Bang, quando ele tá sentado no quarto da Amy, quando ela tá criança? Aquela cara, tipo, eu sou um homem velho e tal, era a cara do Hartnell. Parecia que ele tava imitando ele, sabe? Eu achei isso muito da hora, antes daquele discursinho entrar na fenda do tempo.
Mas eu ainda.
Já o Tennant era pica-pau de vida.
Já eu gosto eu gosto mais do Tennant do que do Smith. Do Matt Smith. Eu sou mais o 11º Doutor do que o 11º. Mas você mudou, Felipe, de posição? Agora você prefere o 11º do que o 10º?
Não, eu prefiro o Tennant ainda, mas pra interpretar um cara velho, eu prefiro o Matt Smith.
É. Ele sabe ser zoeiro e sabe ser sério. Até quando devia ser sério, o 11º. Ou ele era zoeiro, ou ele ficava sério demais, a ponto de gritar com todo mundo.
Isso eu achava muito legal.
Eu acho que se o Anderson tivesse participado, ele seria o adulto ali. Ele seria duas crianças e um adulto. Porque o Dr. Quentin, ele é bem mais sério.
Sinal, ele se arrependeu de não ter participado, né? Vocês viram a notinha?
Ainda, eu acho. Não. Eu acho é pouco.
Qual a notinha?
Que ele falou que se tivesse um especial de. Um próximo especial de Dr. Who, que era pra chamarem ele, que ele participava.
Ah, sim. Ele
preferiu fazer porra nenhuma no Thor.
Ele não gostou, acho, do filme do Thor, né? Ele parece ser um cara bem...
Ah, não deram espaço pra ele fazer porra nenhuma.
É a Marvel. Enfim, e vocês viram que quando o Hurt tava regenerando, apareceu, né?
As orelhas.
As orelhas e os olhos do Winston.
Uhum.
Aquele da hora. Mas enfim,
quais os rumos que vocês acham que a série agora vai tomar? O que vocês esperam pro especial de Natal? Começando pelo Caio Ego.
Especial de Natal já saiu os spoilers, né? Que o Matt Smith vai regenerar, vai virar o...
Não, isso não é spoiler, isso é óbvio.
Enfim, eu espero que termine essa merda que o Moffat começou, desde que ele começou a roteirizar, né?
Cara,
que era questão.
E tá ficando primeira chato questão. Pra caramba. E tá ficando chato, cansativo pra caramba esse jeito punheteiro do Moffat escrever.
Já durou 3 temporadas, já
teve. Eu não acho. Ao menos que ele tá.
Eu sou mais.
Eu acho que ele já vai terminar por aí. Eu acho que ele tá fazendo mais que o certo.
Eu prefiro o Russell T. Davies do que o Moffat.
Dá pra ele então.
Não, e ele gostaria, o cara é viado.
Ele, sério?
É.
Você daria?
Não sabia pra dessa não.
Não, não daria. Ele é muito gordo, muito.
Ah, primeiro dedo no cu, agora é isso. Porra.
Ele é muito gordo, muito. Sei lá, eu não gosto de gordo. Enfim. E você?
E se o Brian Singer for showrunner do Doctor Who? Cara, rumos da série, obviamente. Gallifrey vai voltar, não sei quando, mas a oitava temporada vai ser o plot do Doutor Peter capaz de procurar a Gallifrey.
Cara, eu acharia muito interessante, até porque o Doutor, como vocês, sei lá, se vocês assistiram a Classic e podem notar um pouco nessa nova, ele não é um bom senhor do tempo. Ele é atrapalhado, ele faz tudo na cagada, digamos. E eu acho que se uma... aconteceria o mesmo que aconteceu com o quarto doutor, com a Romana. A Romana tava sempre, sei lá, dizendo, ah, você errou isso, o botão não é esse, não seria melhor fazer isso. Eu acharia que seria muito interessante nessa nova... alguma pessoa, sei lá, corrigindo o doutor, entre outras coisas.
Outra River Song, né?
Não necessariamente um River Song. É mais ainda do que isso. Ou uma outra Time Lady.
Mas esse novo doutor não deve ser, sei lá, um pouco mais sério, assim? Parecer um cara mais sério, que vai mais... Pelo menos, por ser mais velho, né? Mas tem mais experiência, sei lá.
E pareceu nesse especial que ele era bem mais sério. Aliás, o que vocês acharam da curta aparição do Capaldi? O que ele pareceu ser pra vocês?
Pareceu ser dois olhos, um pombo na cabeça, uma testa. Pareceu
não,
isso.
Pela personalidade, pelo jeito que ele falou e etc.
Ele nem falou, porra.
Pelo que personalidade, cara, ele só falou uma frase, não dá pra saber nada.
Cara, vocês são muito... Vocês não pegam a cena, vocês não... Pelo que eu percebi, ele parece ser um doutor bem mais sério. O jeito que ele olhou pra câmera era um jeito mais determinado. Eu acho que ele vai ser um doutor que se enraiva mais fácil, um pouco mais bruto do que o Matt Smith. Muito mais sério, é o que eu acho. Pelo jeito, pelo olhar dele, pelo modo...
Tudo isso ele viu em 2 segundos. Quantas temporadas ele vai durar?
3.
Ele tá velho, eu acho que vai durar menos que isso.
Não, ele só tem 55. Aliás, foi com essa idade que o Hartnell começou. Tem 55. Ele tem 55 anos quando entrou pro Doctor.
O Capaldi era mais velho por meses, eu acho.
É. E nem parece, né?
E o... O dente dele não é podre, que nem o resto, né?
É.
De novo eu digo, Moffat é um cuequinho de tardes, caramba.
Cuequinho de tardes. Esse termo vai pegar.
Já tá pegando só pra aproximar da série passa.
Não, mas eu tava pensando nisso também. Moffat deve ser um fanzaço pra tipo, saber todas essas cenas que ele ia colocar.
Ele é, cara. Ele era daquele tipo de cara que... Antes mesmo da internet ter alguns fóruns, ele ficava discutindo, sabe? Uhum. Sobre Doctor Who.
Inclusive o
Ele escreveu o especial com o Mr. Bean.
O lance do... Que é uma porcaria. O lance do... Aquele lance do doutor ser a origem do nome. Ele tinha colocado essa teoria num fórum. Em 95. É aquela discussão de fãs. Uhum. Ah, eu acho que o doutor pode ser não sei o quê. E ele colocou isso na série, levou isso pra série. O Moffat é aquele típico nerd que escreve fanfic quando é colocado pra mostrar serviço. É o que eu acho.
O cara tava conversando com o Coruja hoje, ainda hoje, e me disse algo que é inegável. O maior fã do Doctor Who é o Tennant, indiscutível.
Por que você disse isso?
Primeiro ele era fã, aí virou doutor. Aí depois casou com a filha do doutor preferido dele.
Sim.
Ele venceu na regeneração.
Cara, é como...
Ele tá sendo um dos mais... Mais pra... Como é que é? Um dos que os fãs mais gostam, né?
É.
Das duas séries.
É. Aí ele é muito velho.
Você falou do Coruja? Mas eu acho que se o Coruja estivesse no cinema também, ele ia gritar igualzinho as passagens.
O Gama gritou também na hora?
Não.
É porque ele tava do seu ladinho, né? E não podia...
Tava com a boca segurando na mão. Né? Pegando na minha chave de fenda Sony.
Considerações finais, Felipe, antes que você caia.
Odeio a internet até os próximos 50 anos.
Marcos Manhattan, considerações finais.
Especial de 100 anos, no podcast de 100 anos.
É, todo mundo gaga gravando podcast. Caio Egon, considerações finais, Caio.
Podcast de 100 anos, vai voltar com o braço robótico, com o olho brilhando, todo bom, cheio de trabalho.
Já ainda vai continuar com o sotaque.
Já pensou? Já pensou? Sim, mas se o Anderson fosse brasileiro, ele falaria parecido comigo e com o Caio.
Isso é verdade.
E se o
mas quem se importa com ele? Não quis fazer
se
especial,
o Tenet fosse...
Mais
se o Tenet... Então é isso, galera. Valeu pela participação de vocês. E vocês, nerds de todos que estão assistindo esse podcast, se é que estão assistindo esse podcast, até segunda. Alô.
Tchau.
'Vale nada, vale tudo, vale o que quiser, não jogue para perder, você não é de tudo, e não é de nada, e toma...
Por que faz isso comigo, Deus? Por quê? E tanta gente escrota que faz merda na internet,
porque você não,
foda,
porque você não ficou, você não ficou na igreja evangélica.
Verdade, eu fui embora puto de lá, que era me exorcizar naquele dia.
Tá vendo?
O Manhattan não sabe da história, né?
Não.
Tipo, eu passei o dia todo bebendo aqui em casa, aí o lance de bêbado, né? Vou dar uma volta pra pegar um ar. Aí eu peguei, fui dar uma volta na rua, encontrei dois amigos meus que, pra sacanagem, me levaram pra uma igreja evangélica. Eu cheguei quebrando toda a casa do cara, esbarrando em tudo, sabe? Aí todo mundo olhando o cara de olho vermelho, esquisito. Ainda mais que eu tenho cabelo grande, todo mundo era cabelo raspado, sabe?
Caramba,
isso é uma vergonha desgraçada. Vai ser uma vergonha desgraçada lá, sabe? Aí teve uma hora que o pessoal tava orando, eu olhei pro moleque assim, ei, mano! Aí o pessoal falou, deixa eu dar uma olhada no grau desse teu óculos aí. Aí eu peguei o óculos do cara, botei na minha cara. Todo mundo olhando pra mim, eu, não, cara! Continue dando oração aí, tô dando uma olhada no grau do óculos. Aí quando eu voltei, eu fui gravar o podcast já sem paciência, eu me estressei com o Nick. Chamei o JJ de viado, porque o tema que ele propôs é porque o Batman é melhor que o Super-Homem. Aonde que o Batman é melhor que o Super-Homem? Até hoje, cara, eu não consigo acreditar como minha cuequinha verde, seu filho da puta.
Vale nada. Vale tudo. Fale o que quiser. Não jogue para perder. Você não é de tudo e não é de nada. E topa qualquer parada.
Atenção para a hora certa. Consórcio Anal Brastemp. Você entra e sai, entra e sai, entra e sai, entra e sai, sai.
Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa.
O Jornal Nacional começa agora.
Conseguiram prender mais dois assaltantes. Jorge da Silva Santos, o Maquique, e Ricardo Ribas Perdigão, o MacGyver. E você conseguiu recuperar o Edson?
Pelo que eu vi ontem na televisão, existem armas das Forças Armadas e armas das Forças Armadas têm que ser devolvidas obrigatoriamente às Forças Armadas. Agora, as armas dos bandidos têm que ser devolvidas obrigatoriamente aos bandidos.
Você vai ver ainda nesta edição pelos como esses estão chegando de toda parte. E de toda parte estão chegando pelos. Não. A empacotadora tem 10 dias para dar explicações às
bandidagem.
Fogo no rabo dos conservadores.
Um clube japonês oferece um cheque em branco para contratar o super craque.
Imagino que até meados da semana que vem tenhamos uma solução que vai envolver, vamos dizer assim, um menudo.
Eu compartilho da ideia de que... aquilo que prometi significa que eu... ralar no pau. Significa que eu subi. Nós temos dado. Eu estarei sentado no pau. Gosto. Preocupante. Escalar no pau é atemorizante. É preocupante.
9999999.
Cimento.
Ala. O primeiro alemão a chutar é Bremi. Ele bate e empata.
Fim.
Boa noite.
Boa noite.